Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre a insuficiência tricúspide. Ela costuma ser um problema secundário, que surge devido à sobrecarga do ventrículo direito, que pode ser provocada por diversas condições. Nem sempre a regurgitação da válvula necessita de tratamento, em especial se o caso for leve e em paciente saudável. Contudo, é importante manter uma rotina de monitoramento junto ao cardiologista para evitar ou atrasar a evolução do quadro. Gravei este podcast para explicar melhor o conceito, tipos, sintomas e como diagnosticar a insuficiência tricúspide. Apresento também serviços de telemedicina cardiológica que contribuem com o diagnóstico. Sobre o que é insuficiência tricúspide? É um quadro caracterizado pelo retorno do sangue através da válvula tricúspide, do átrio direito para o ventrículo direito. Essa condição inverte o curso sanguíneo normal, prejudicando o funcionamento do coração direito. Vale lembrar que o músculo cardíaco possui quatro câmaras, dois átrios, as câmaras superiores, e dois ventrículos, as câmaras inferiores, e quatro válvulas, aórtica, mitral, tricúspide e pulmonar. A válvula tricúspide liga o átrio ao ventrículo direito e, quando está funcionando normalmente, permite a passagem do sangue, mas não seu retorno à câmara superior direita. Geralmente, a regurgitação ocorre durante a sístole, ou seja, a contração do músculo cardíaco. No entanto, casos mais graves chegam a se manifestar mesmo durante a diástole. A insuficiência tricúspide pode desencadear fibrose atrial e insuficiência cardíaca induzida pelo ventrículo direito. Sobre os sintomas da insuficiência tricúspide. Casos leves e moderados de insuficiência tricúspide não costumam apresentar sintomas. Por vezes, eles são diagnosticados durante a realização de exames de rotina ou para avaliar a presença de outras doenças cardiovasculares. Já os quadros avançados podem ser identificados por meio de manifestações clínicas como dispneia, fadiga, náuseas, vômitos, pulsação jugular, edema periférico, geralmente nos membros inferiores, anorexia, distensão abdominal. É sempre importante comunicar ao médico sobre qualquer sintoma observado. Sobre o que causa a insuficiência tricúspide. As causas são diversas, dependendo do tipo de insuficiência tricúspide. A insuficiência tricúspide é mais frequentemente verificada em associação à valvopatia mitral, sendo denominada regurgitação tricúspide secundária. Outras etiologias, como a endocardite infecciosa, a anomalia de Epstein, a endomiocardiofibrose, a doença carcinoide e o trauma fechado do tórax, são incomuns. Anomalias na morfologia da válvula são responsáveis pela insuficiência tricúspide primária. Ela é rara e pode ser provocada por anomalias congênitas, trauma torácico fechado, síndrome carcinoide, febre reumática, degeneração mixomatosa, prolapso da válvula tricúspide, endocardite infecciosa, anomalia de Epstein, síndrome de Marfan. Causas iatrogênicas, a exemplo de interferências de cabos de marca-passo. Fármacos como ergotamina e fenfluramina. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Sobre as causas da insuficiência tricúspide secundária. A causa secundária é mais frequente que a primária, resultando da sobrecarga do ventrículo direito devido a cardiomiopatia dilatada, hipertensão pulmonar, isquemia do átrio e ventrículo direitos, insuficiência cardíaca esquerda. Saiba como diagnosticar a insuficiência tricúspide. Como mencionei acima, nem sempre há manifestação clínica da insuficiência tricúspide. No entanto, os sintomas são úteis para detectar casos graves, junto à presença de fatores de risco como dilatação do anel tricúspide e uso de marca-passo permanente. Durante o exame clínico, a ausculta pode revelar soprolossistólico mais audível na borda external média ou inferior esquerda. A condição é confirmada por meio de ecocardiograma com Doppler, que possibilita a observação de alterações como o grau de dilatação do anel tricúspide. Entretanto, é comum que o paciente seja avaliado por meio de exames complementares simples, como eletrocardiograma e radiografia torácica, antes do pedido por um ecocardiograma. No ECG, a fibrilação atrial e o bloqueio de ramo direito podem ser observados. O raio-x de tórax é capaz de mostrar anormalidades como aumento do ventrículo direito, dilatação da veia cava e derrame pleural. Saiba como tratar a insuficiência tricúspide. O tratamento da secundária é direcionado à causa, enquanto na primária, serve para atrasar sua evolução e as complicações decorrentes. Cabe ao médico determinar a abordagem farmacológica ou cirúrgica, porém, a cirurgia costuma ser feita como parte do preparo para outras operações maiores. Medicamentos diuréticos de alça combatem a congestão sistêmica, enquanto beta-bloqueadores e inibidores da enzima conversora de angiotensina são úteis se houver hipertensão pulmonar primária. Certos casos se beneficiam do reparo ou mesmo da troca valvar, que substitui a tricúspide por uma prótese para restaurar o fluxo sanguíneo normal. Saiba que a telemedicina acelera o diagnóstico de insuficiência tricúspide. A insuficiência tricúspide é uma condição subdiagnosticada e complexa. Sua detecção exige o empenho de um cardiologista experiente, que nem sempre está disponível nos serviços de saúde. Em especial quando a clínica ou hospital fica afastada dos centros urbanos, em cidades pequenas ou áreas remotas. Porém, existe uma solução tecnológica para acelerar a emissão de laudos para o ECG, raio-x de tórax e outros exames cardiológicos, o telediagnóstico. Funcionando a partir de um software em nuvem, o serviço de laudos à distância da telemedicina Morte entrega os resultados em minutos. Basta que o médico ou técnico de enfermagem treinado conduza normalmente o ECG e compartilhe os gráficos em nosso sistema. No caso dos procedimentos de diagnóstico por imagem, como a radiografia, essa tarefa pode ficar nas mãos do técnico em radiologia. Se for um raio-x digital, dá para configurar o aparelho para envio automático das imagens ao PACS da Morte. Uma vez que estejam disponíveis, os registros são avaliados por um especialista qualificado, seja um cardiologista ou radiologista online. Em seguida, o médico anota os achados e conclusões no laudo online, assinado digitalmente para testar a confiabilidade. Desse modo, o laudo eletrônico é liberado em minutos na plataforma. Urgências são analisadas em tempo real, a fim de auxiliar a equipe local na tomada de decisões embasadas. Confira todos os benefícios da telemedicina cardiológica no site da Morte.